Rafael, onde você nasceu?
Eu nasci em Capanema, no Paraná.
E aí você passou a infância lá ou já aqui em Mato Grosso do Sul?
Não, primeiro minha família se mudou para Mato Grosso, para outra cidade pequena, e depois viemos para Campo Grande quando eu tinha 4 anos.
Você foi um menino arteiro na infância, Rafael?
Fui um pouquinho arteiro, sim.
Pode contar pra gente alguma arte?
Ah, é uma daquelas artes comuns de criança, na casa de subir em árvore, mas acho que a mais bagunceira mesmo foi o dia que eu derrubei o fogão.
Você derrubou um fogão, mas chegou a cair em cima de você?
Não, porque eu saí da frente.
Ainda bem, né, Rafael? Mas levou uma bronca do pai e da mãe?
Um pouco, mas assim, com 4 ou 5 anos, às vezes os pais até se aliviam mais pra criança não ter se machucado do que pensam em dar bronca.
Aí com 15 anos, querendo fazer muita arte, você acabou entrando no judô.
Sim.
Como é que foi essa história?
Na época eu jogava futebol e o treinador da equipe que eu jogava disse que falou de interesse de um sensei em começar um projeto. Como ele sabia que eu gostava de esportes, perguntou se eu estava interessado.
E aí você começou a treinar e inclusive participou de campeonatos importantes, né? Que campeonatos foram esses? Inclusive foi medalhista.
Sim, eu consegui disputar alguns Grand Prix nacionais. Cheguei a disputar um Parapan-Americano sub-21 e Mundial por equipes.
No caso, com a seleção brasileira?
Sim.
Vocês conseguiram uma medalha de quê?
Conseguimos uma medalha de bronze.
O que que o judô trouxe de bom, de positivo para a sua vida? O que que você aprendeu com esse esporte?
O judô é um esporte muito bom porque não é só... Às vezes o pessoal vê uma arte marcial, encara muito com uma coisa violenta. Não. O judô tem toda uma filosofia por trás. Então você aprende questão do respeito, aprende questão de hierarquia, muito disso.
Fora o condicionamento físico.
Sim, fora o condicionamento físico.
Bom, e aí em 2007 você resolveu fazer uma faculdade.
Sim.
O que que você foi estudar?
Eu fui estudar ciência da computação.
Por quê, Rafael?
Então, eu sempre gostei de tecnologia desde pequeno. E queria fazer um curso que tivesse nessa área, que fosse ligada à informática. E ciência da computação foi, na época, que me pareceu mais completo.
E aí, no ano seguinte, uma grande surpresa, né, Rafael? É. 2008 foi um ano importante na sua vida.
Sim, 2008, sim.
Foi um ano que você ganhou sua filha, a Emily.
É, na verdade, ela nasceu mesmo em 2009. Nasceu em julho de 2009, mas já em 2008 já soube que ela viria.
Como é que é a sua relação com a Emily? Ela está com quantos anos? Está com 7 anos, é isso?
Sim, atualmente ela está com 7 anos. É muito boa, assim. Ela é uma criança muito tranquila, uma criança ajuda bastante. Uma criança... Nós temos uma relação muito próxima.
E o que que a vinda da Emily mudou na sua vida? O jeito de ver a vida? O que que mudou?
A partir do momento que você se torna responsável por uma criança, você percebe que você não pode fazer algumas coisas que antigamente podia, né? Antigamente você tomava uma atitude, só repercutiria em você. A partir do momento que você tem uma criança, não. Tem que pensar também, né?
Nas consequências.
Sim.
Ela não te ajudou também?
Não. É curioso que ela não conseguiu, não gostou do judô, embora tenha dois pais judocas.
O pai e a mãe são judocas.
Sim, dois pais que chegaram à faixa preta no judô, ela não quis treinar.
Rafael, nessa época que você foi pai, você já trabalhava? Trabalhava com o quê?
Já trabalhava, era funcionário público da prefeitura, na Agência Municipal de Habitação.
E o Instituto Federal, como é que surgiu na sua vida?
Eu sempre procurei informações sobre concursos nos sites especializados. Aí em 2010, eu vi que tinha aberto concurso para cá e resolvi tentar.
Você ingressou em 2011 e aí você foi diretamente trabalhar na DIRT, né? A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação.
Sim.
Qual foi a sua atuação na DIRT?
Na DIRT eu fiquei com a parte do GLPI, que é, que é o sistema que gerencia os chamados, e com a parte de e-mails. Essas eram as atribuições primárias.
E aí, em 2014, final de 2014, você mudou de setor. Você foi para a Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais, onde atua na coordenação de inclusão e diversidade. O que, que você faz exatamente nessa coordenação?
Exato. Essa é uma coordenação que está ligada à parte de dar condições a determinadas pessoas para que consigam seguir a sua vida institucional da maneira mais comum possível. Então, o primeiro trabalho foi colocar para funcionar o NAPM, que é o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Específica. E agora estamos trabalhando na parte do NEAB.
O que é o NEAB?
É um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas.
E você falou também do manual de uso do nome social, né?
Sim, também está para sair um regulamento específico para isso.
Rafael, até o momento a gente não falou sobre isso, mas você nasceu sem enxergar, você nasceu cego.
Sim.
Os médicos na época souberam por que você nasceu sem enxergar? Você tem esse diagnóstico?
Não, na época foi feito muitos exames, os meus pais correram, vários médicos, mas nenhum chegou a dar uma certeza. O mais próximo que chegaram foi dizer que pode ser toxoplasmose, mas não deram uma certeza.
Uma consequência da doença.
Sim.
Não enxergar é algo que te limita, desafia ou não faz diferença, Rafael?
Acho que ao mesmo tempo que você não ter uso de algum sentido vai dificultar fazer algumas coisas, mas você não pode se apegar nisso. Você tem que usar o que tem e procurar fazer as coisas o mais normal possível. Nem tudo vai ser possível, mas o que der tem que ser feito.
Você citou anteriormente na entrevista que jogou pela seleção brasileira de judô, né? Ele fez parte da seleção brasileira de judô.
Sim.
E agora a gente vai ter aí os Jogos Paralímpicos do Rio, Jogos 2016. Você conhece a equipe de judô que vai participar dos Jogos?
Sim, como até hoje eu acabo competindo em alguns Grand Prix, eu conheço basicamente toda a equipe que está lá.
Vai ficar na torcida, Rafael?
Sim, estarei aqui na torcida para que o judô represente bem.
Você ainda treina?
Sim, ainda treino.
Mas não tem essa ambição de estar na seleção? Isso já passou?
Não, hoje não tenho essa ambição de treinar para entrar na seleção. Hoje minha ambição é treinar para manter mesmo o condicionamento físico, por conta de saúde e por gostar mesmo.
Você tem planos dentro do Instituto, Rafael? Pretende continuar aqui, desenvolver o trabalho aqui dentro?
Eu acho que é complicado, porque não se sabe o futuro, mas assim, espero que enquanto estiver aqui eu possa ajudar da melhor maneira possível.